Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina. Olá, Mundiocres. O assunto de hoje aqui é a Argentina.
É, vamos nessa, direto e reto. Milei eleito, Javier Milei, é o novo presidente da Argentina, ele que vai tomar posse no dia 10 de dezembro. Javier Milei, que ganhou com 55% dos votos contra 44% do oponente dele, Sérgio Massa.
Vamos saber agora do nosso primeiro convidado o que, que ele acha da eleição de Milei.
A gente conversa agora com o professor Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, tudo bem?
É um prazer estar de volta, Melina. Tudo bem, e vocês?
Tudo certo, professor. Professor, diante do que aconteceu nas eleições argentinas, a pergunta para o senhor é: fechar o Banco Central e dolarizar a economia vai ser bom para a Argentina?
Olha, a ideia básica por trás disso é acabar com a famosa impressora de dinheiro, né? Um Banco Central, ele emite moeda e a ideia é que a inflação é uma consequência disso, de um excesso de emissão de moedas. Então, quando eu falo que vou eliminar o Banco Central, quer dizer que eu vou impedir que o governo da vez imprima dinheiro a seu bel prazer para fechar as suas contas. É o caso da Argentina. A Argentina tem um déficit orçamentário, ela arrecada menos do que gasta e aí para cobrir esse buraco ela tem que ou emprestar dinheiro ou aumentar impostos ou simplesmente imprimir dinheiro. E é o que vem acontecendo. A Argentina tenta lançar os papéis da sua dívida pública, né, que é aquilo que acaba por ser o lastro ali dessa moeda do peso argentino. Lá no Banco Central tem um balanço, e nesse balanço de um lado vão entrar aí essa dívida pública, tudo que esse Banco Central tem de ativos, de riquezas, e do outro lado são as notas, as moedas argentinas, né, ou seja, o peso, né? Ou seja, nenhum nem outro vale muita coisa, ou seja, a dívida pública vale pouco, né, e a moeda vale cada vez menos, ninguém acredita nisso. Então, quando eu falo que eu vou acabar com o Banco Central, eu vou eliminar esses dois canais e vou passar a usar a moeda americana. O grande problema é que para eu usar a moeda americana como moeda corrente, né, na Argentina, eu preciso ter uma quantidade suficiente, Marcelo, de dólares nessa economia. Ou seja, tem que ter uma moeda circulando para a economia conseguir fazer as transações do dia a dia. E claro, não é o que acontece na Argentina, que tem falta de dólar. Ou seja, a Argentina, quando faz um empréstimo com o FMI, que vem sendo negociado e renegociado, ela está buscando dólares porque ela não consegue pagar suas importações, os seus compromissos internacionais. Então, a Argentina não consegue fazer isso. Então, já é um sinal de que aquela economia não consegue gerar ali, nas suas transações econômicas internacionais, dólares suficientes. Então, não teria como agora a Argentina fazer essa dolarização, a não ser, como muitos acreditam, que o argentino tenha muito dólar debaixo do colchão. Mas é uma aposta muito arriscada, né? Ou seja, esse programa de dolarização não vai ser tão fácil. O Equador, por exemplo, que é um país aqui da América do Sul, ele tem uma economia dolarizada e em vários momentos ele sofre com isso, não é uma panaceia. Mas pode ser sim um caminho, desde que a Argentina consiga ali reunir dólares suficientes, ela resolve o problema da liquidez do Banco Central. É como se ela tivesse saneado o Banco Central. Aí vai ser aquela questão, compensa ou não compensa agora partir para um programa de dolarização ou fazer uma caixa de conversão, que é o que nós conhecemos como currency board, que é o que a Argentina já teve lá no começo dos anos 90, ou seja, para cada peso um dólar, né? E aí a economia tenta funcionar nesse esquema. Outros países funcionam assim, Hong Kong tem uma caixa de conversão, né? Ou eles vão partir de fato para uma dolarização. Nós temos que lembrar que um Banco Central é uma empresa pública. Ah, ela tem ali ativos, tem passivos, tem que estar com a sua saúde contábil em dia. E o Banco Central argentino hoje é um Banco Central doente. Para tudo que eles forem fazer, eles vão ter que sanear esse Banco Central, né? Não é tacar uma bomba nele, porque o argentino tem pesos na sua mão. E esses pesos que o argentino tem na sua mão são as dívidas que o Banco Central tem com a população argentina. Então, de alguma maneira, né? O Banco Central Argentino tem que honrar essas obrigações que ele tem com a população argentina. Então, na dolarização, ele troca os pesos por dólares. Então, não é um processo tão simples como falar, né? Como a gente diria, ou seja, olha, o que nós vamos fazer com esses pesos? Eles vão ter que ser trocados, convertidos, como aconteceu com o Brasil quando mudou de moedas tantas vezes, né? Ou seja, quando eu mudo para o real, eu tenho que pegar ali o cruzeiro real, né? E pegar essas moedas e trocar pela nova moeda. Se for dólar, ele vai ter que definir quantos dólares por peso e o argentino vai ter que ir lá pegar isso. Lembrando que o dólar oficial tem um valor bem abaixo do dólar paralelo. Então a Argentina teria dificuldade de comprar esse dólar numa quantidade suficiente para trocar todo o dólar, todo o peso que tem circulando na economia argentina. Então esse processo é longo, né? Mas sim, lá na frente, se eles conseguissem fazer isso, eles fariam, como se diz no jargão, uma importação da inflação americana, ou seja, a inflação da Argentina ficaria mais próxima da americana, porque o governo argentino nem poderia emitir moeda para fechar suas contas, ele teria que ter um ajuste fiscal. Mas se eu tenho um ajuste fiscal, praticamente eu resolvo o problema da Argentina, que é o Estado não caber dentro do bolso do argentino, né? Então, nós vamos ter que assistir um pouco aí o desenvolvimento desse programa e ver se o Congresso, né, que é o ponto crítico de tudo isso, aceita essa proposta.
Professor, durante a campanha, o Milei fez várias promessas ou ameaças. Uma delas é de que romperia com a China. E agora?
Olha, do ponto de vista da Argentina, com seus parceiros internacionais, Brasil e China são seus grandes parceiros. O Milei ainda modulou um pouco essa fala durante a campanha, dizendo que os negócios privados poderiam fazer transações com qualquer país, né, com qualquer país, mas do ponto de vista ali do Estado, o Estado não procuraria estreitar laços com China e mesmo com o Brasil sob o atual governo, né? Ou seja, ele manteria uma distância enquanto Estado. Essa proposta não é viável. Por quê? Porque os negócios privados, as empresas, com quaisquer países que elas negociam, elas dependem ali de portarias, de acordos, de autorizações, de regimes de cooperação, acordos de padrões, enfim, N normas públicas que passam por tratados. Então, os negócios privados não são viáveis sem que o Estado facilite isso, né? Então, provavelmente na hora que o Milei assumir ali a Casa Roçada em 10 de outubro, né, ele vai ter que ter um pouco mais de pragmatismo com relação a isso.
O senhor acredita que a Argentina não vai querer participar dos BRICS, como o Javier Milei já anunciou?
Dos BRICS é mais fácil ele ter uma postura de recusa, né? Porque não é uma obrigação constitucional, né? Ou seja, ele pode se recusar a mandar delegações, comitivas e simplesmente se afastar e não assinar os próximos termos de adesão e dessa maneira ficando distante, não vendo ali nenhuma vantagem em participar desses fóruns, né? Por outro lado, do ponto de vista de palco, né, internacional, todas as figuras que têm ideias muito fortes costumam aproveitar todos esses espaços para, digamos ali, ventilar suas ideias, expor o que pensa. Eu não sei se ele abriria a mão, digamos, de participar de um fórum desse e dizer, né, o que ele veio dizendo ao longo da campanha, ao longo da sua recente carreira política, né? Ou seja, ele é capaz de se tornar ali um enfant terrible, né? Uma figura ali endiabrada dentro desses eventos e dizer o que tem que dizer e causar e criar um incômodo e aparecer como o leão que ele se coloca ali para a Argentina. Tem que ver se os sócios do BRICS continuariam e manteriam o convite, né, para próximas reuniões. São coisas que não são tão necessárias agora para ele decidir, né? Ou seja, questões mais prementes dele passam pelo Congresso e pelos tratados que têm um grande peso, né? Especialmente Mercosul e as relações com os seus sócios sul-americanos. Mas pode ser que ele reveja, né, essa discussão e aí sinalize ali uma manutenção e uma aproximação com China, ou pelo menos se abrindo para esses sócios até para conseguir dinheiro. Nós temos que lembrar que o caixa está baixo e eu não posso virar as costas para ninguém, ou seja, qualquer dinheiro que vier de fora para a Argentina, seja da Rússia, seja da China, seja de Brasil, no final das contas vai ter que ser convertido em dólares, e dólares que é mais escasso na Argentina hoje.
Professor Alexandre, o Javier Milei, ele é considerado excêntrico, tanto do ponto de vista pessoal quanto político. Em uma das declarações dele, ele disse que entrou na vida política graças a conversas telepáticas que ele teve com animais. O senhor acha que toda essa encenação pode ter ajudado o Milei a ganhar a eleição?
Nós nunca sabemos qual das mensagens que alcançaram ali, qual delas que alcançou o receptor, né? Mas talvez alguma delas tenha alcançado e feito o sucesso dele. E claro, ele pode ter transmitido essa mensagem para os argentinos e ter colado. Mas o fato inegável é uma figura que, digamos, conseguiu galvanizar ali um caminho até a presidência ímpar, tem uma popularidade muito alta. Essas falas parece que calam fundo ali na alma argentina, ele parece que consegue fazer uma leitura de como o argentino é, ou seja, toda a simbologia, motosserra, um palavreado mais duro, mais direto, né? O jeito de dizer, de se expressar, a figura dos memes, é uma mistura, né, de um certo populismo antigo, né? Aquele populismo de passeata, populismo de grandes comícios, mas ao mesmo tempo é uma figura um pouco de desenho animado, né? Que se fantasia, que usa dos memes, né? Que se transmuta em super-herói, que se transmuta num animal valente e tal. Então, isso tudo que ele conseguiu reunir é bastante peculiar e foi eficiente, né? O que nós temos que olhar são os números. E numa altíssima participação da população, né, ou seja, passando ali de 75% de pessoas, de argentinos votando, ele conseguia uma dianteira de 11 pontos percentuais, ou seja, 55 contra 44, é um feito inédito contra o peronismo, né? Ou seja, então ele conseguiu um caminho, né, dentro da Argentina. Muitos outros políticos da América do Sul devem estar pensando se aquilo pode ser transplantado para suas experiências locais e ver se dessa maneira propostas que pareciam um pouco alienígenas, né, do ponto de vista de cada debate político, se tornarem propostas um pouco mais palatáveis pela população sul-americana, que costuma ser muito mais sensível a falas estatistas, né? Então, talvez ali ele tenha conseguido dosar essa mensagem e passe a ser o novo mote de campanhas sul-americanas.
Professor, um dia depois da vitória de Milei, a YPF, ela teve uma alta de 40% na Bolsa de Nova York. Ele já demonstrou ser favorável a um programa de desestatização. Só acredita que a Argentina tenha tanta coisa para vender assim que vai interessar o mercado internacional e que ajude ela a sair do buraco?
Ela tem ativos de altíssimo valor, né? Nós temos aí nos petróleos argentinos campos ainda inexplorados, campos já em funcionamento. Tem Vaca Muerta, que é um campo de gás que provavelmente vai abastecer o Brasil. E isso sim interessa, né? Ou seja, tem um setor de energia considerável, inclusive com hidrelétricas de peso, ou seja, a geografia é muito parecida com a nossa. E, claro, né, a Argentina, ela também tem uma estrutura estatal bastante organizada. O Estado está combalido, está enfraquecido, né, endividado, mas você tem um país que sempre passou por momentos ali de certa, digamos, pujança econômica. Então você tem estruturas no setor de telecomunicações que são fortes, que tem um peso, é uma população grande que equivale ao estado de São Paulo, ou pelo menos, para pegar uma outra referência, a Rio, Minas, Espírito Santo e Brasília, ali Distrito Federal somado, né? Então você tem um país que tem um mercado grande e esses ativos que existem ali estatais atendem um mercado grande, então é do interesse. Talvez não hoje de grandes consórcios internacionais, né? Mas talvez de consórcios mais regionais, ou seja, o Brasil, inclusive, pode vir a participar desses leilões, né? Ou seja, o Brasil pode vir disputar. E grupos que estão atuando no Brasil, que são grupos, às vezes, europeus e americanos, ou mesmo asiáticos, podem disputar, usar o Brasil ali como ponta de lança e tentar ter esses ativos argentinos. Isso não resolve, digamos, a falta de dinheiro, né? Ou seja, eu não vou vender e vou pagar todas as minhas contas. Mas ele resolve um problema das despesas correntes, Marcelo. O que que acontece? Né? Você tem uma despesa com essas estatais, você tem um constante reajuste de salários, né? Você tem ali endividamentos, necessidades de investimento. Então você elimina, né, esse sifão orçamentário, passando isso para a iniciativa privada, né? Ou seja, deixando com que a iniciativa privada cuide disso. Então essa valorização que nós estamos tendo nessas empresas que têm ações no exterior, por serem sociedades de economia mista, com parte de capital público, parte de capital privado, ela reflete essa expectativa. Olha, é uma oportunidade e pode ser sim que o Congresso, por uma pressão popular ali catalisada pelo Javier Milei, se sinta, né, digamos, obrigado a eliminar esses, a vender, alienar, né, esses ativos. Pode ser que aconteça. Então, a Argentina não vai ficar rica vendendo isso, né, mas ela pode ajustar suas contas e começar um ajuste fiscal de curto prazo, que é o que ela precisa. Ou seja, dessa maneira, retomando um pouco de credibilidade, porque isso é o que já está no programa de ajuste estrutural do FMI. Né? O FMI já coloca isso, já propugna isso, já diz para a Argentina fazer isso. Então agora talvez ela comece a fazer o que ela acordou com o FMI anos atrás.
Professor Alexandre, o meu avô Juan, que era espanhol, dizia que houve um tempo na Europa que as pessoas falavam: ah, fulano é rico como um argentino. E eu ouvi o Milei falando que quer transformar a Argentina em uma grande potência em 35 anos. Será que ele vai conseguir voltar a esses bons tempos, quando falar em argentino significava riqueza?
Olha, não digo num prazo determinado, né? Ou seja, é o acúmulo ali de políticas públicas que acabaram levando a população ao estado de calamidade é muito grande. Ou seja, tem muita coisa a ser corrigida. Mas lembrando de qual país nós falamos de um país que tem um território imenso, é uma imensa área agrícola em zona temperada, que é a área de produção das commodities internacionais, são commodities de clima temperado, que é o que a Argentina tem. Ele já tem uma estrutura ferroviária que consegue escoar essa produção, né, da hinterland argentina para Buenos Aires, e tem um porto muito estruturado também para mandar isso para o mercado internacional. Você tem uma população que não é tão grande, mas altamente educada, né, com muita capacitação. Então você tem toda uma estrutura ainda de um país que já viveu, né, um certo esplendor econômico, né? Então tem uma população ali, uma classe média com padrão de vida internacional ainda residente, uma parte dessa classe média já migrou, né, mas ainda muitos estão ali, né? Você tem um conjunto de competências ainda presentes, você tem um setor de serviços considerável, né? Você tem um setor manufatureiro. Então a Argentina poderia rapidamente corrigir alguns erros e voltar a ter uma dinâmica econômica importante. Um desses erros é o que eles chamam lá de retenções, né? As retenções são os impostos sobre as exportações, sobre aquilo que a Argentina faz. Ou seja, isso foi uma tentativa do peronismo e kirchnerismo de tentar viabilizar a reindustrialização da Argentina, ou seja, usando isso para ao mesmo tempo cobrir os déficits fiscais, cobrando esses impostos de exportações, e fazendo com que isso provocasse uma certa desvalorização disfarçada do peso, para que a indústria conseguisse vender com mais facilidade. É uma teoria econômica um pouco complicada, mas eles apostaram nisso, e a única consequência que eles tiveram foi uma certa diminuição da capacidade agropecuária do país. Ou seja, de uma potência agrícola, eles recuaram algumas casas nesse jogo. A Argentina tem um potencial, guardadas as devidas proporções, de ser uma Austrália, né? Uma população que não é tão grande, é claro que é maior que a australiana, uns 50% maior, mas com muitos minerais, né? Com um turismo que pode ser importante, uma produção agrícola muito forte, né? Tanto em carne quanto laticínios, e também em grãos, em soja especialmente, mas também trigo, né? Ou seja, que é um potencial imenso, mas que vai acabar sendo consumido muito pelo Brasil. Então nós temos sim um país que poderia estar com a sua lição de casa feita, né, e vivendo ali uma condição econômica muito melhor. Talvez não ser rico como um argentino, como dizia seu avô, mas voltar a ser a nação mais rica da América do Sul.
Agora, professor, com 40% da população na pobreza, a gente consegue pensar uma fórmula econômica para tirar primeiro essa população desse estágio, ou isso daí fica em segundo plano, primeiro plano é pensar no mercado?
Olha, essa população entra nesse grau aí, nessa casa dos 40%, Marcelo, nos últimos 10 anos, né? Era menos de 10%, 10 anos atrás. Então você tem uma combinação de hiperinflação, que acaba atingindo mais facilmente os mais pobres, que tem menos mecanismos de proteção contra a inflação. Do outro lado, você tem um desarranjo dos investimentos, então uma parte da população que tinha uma renda associada à indústria, ao setor de serviços, perde essa renda, né, porque ninguém investe mais, a Argentina começa a ficar complexa, porque ninguém sabe o que vai acontecer, e algumas empresas vão quebrando. Então essas pessoas que estavam ali numa classe média, numa média baixa, são jogadas para a classe inferior, né, ou seja, ficam um pouco mais pobres. E aí você vai tendo esse desarranjo combinado que gera esse número em tão curto prazo. Se você reajusta essa economia, faz com que essa economia volte a ter pelo menos uma moeda, que é o grande ponto, a Argentina pode rapidamente sentir aquilo que os brasileiros sentiram durante o Plano Real, que é simplesmente ver o ganho, né, de bem-estar que uma moeda dá, né? Ou seja, o brasileiro, quando você tem ali do Plano Real em 93 para 94 e ele é instalado, há uma sensação do brasileiro, sobretudo as classes mais baixas, de terem melhorado a sua situação por agora terem um papel na mão que não derrete, que não evapora em termos de valor. Então, quando a Argentina estabilizar isso, muito desse percentual ele já vai diminuir. Muito já vai diminuir, ou seja, as pessoas vão voltar a ter ali uma riqueza previsível, a Argentina, de certo modo, se reorganizaria do ponto de vista dos seus principais preços, para falar um pouco no jargão, né? Ou seja, dos seus principais indicadores macroeconômicos, taxas de juros, salários médios, taxa de inflação, ou seja, ela se reorganizaria nisso. E aí o argentino saberia quanto de fato ele tem no bolso e as empresas saberiam quanto de fato elas têm de riqueza. Os bancos saberiam quanto de riqueza tem na nação, sabendo quanto de riqueza tem ali. Os bancos saberiam quanto que pode emprestar o governo, emprestar para as famílias. Ou seja, a economia volta a viver uma certa normalidade que hoje inexiste.
Professor, o senhor já deve ter respondido essa pergunta em outras entrevistas. O Milei é o Bolsonaro argentino?
Eu não o vejo como o Bolsonaro argentino, né? Ou seja, o Bolsonaro ele tinha uma trajetória muito maior em termos políticos, né? Muito mais longa, com um discurso na sua origem muito mais próximo de um discurso estatista. Enquanto que o Milei é um economista que publica livros muito nessa seara da visão mais liberal ou ultraliberal da economia, tem uma trajetória um pouco mais recente, né? Ou seja, vem de um extrato que nós podemos chamar de uma classe intelectual, o Bolsonaro vinha de uma classe militar, né? Ou seja, muito mais próximos ali das demandas de uma certa casta estatal dentro do Brasil, que são os militares. E aí, claro, o Bolsonaro passa por uma conversão, na sua campanha presidencial e começa, claro, a esposar essas ideias mais liberais em termos de economia, em termos de uma visão mais pró-mercado, pró-negócios. O Milei já fazia isso. E a diferença é que o Milei, ele parece ser uma versão um pouco mais anabolizada do Bolsonaro em termos de redes sociais, né? Ou seja, o Bolsonaro surfou nessa onda com muita facilidade, né? Inovou, só que o Milei parece que deu um passo além, né? Ou seja, ele tem um pouco da coisa de uma memização, né? Se é que se pode falar assim, ele conseguiu usar um pouco mais a ideia de um meme vivo, de conseguir virar uma figura que se comunicava não só com pessoas mais velhas, com uma visão às vezes um pouco mais pró-economia, mais conservadora, mas também com pessoas mais jovens, né? Que costumam ser muito, digamos assim, atraídas por ideias de estabilidade. É engraçado que os jovens, eles têm, apesar, né, de toda a sua ousadia, eles querem o conforto de um futuro previsível. Então é por isso que propostas políticas mais estatistas tanto encantam os jovens, né? Enquanto que os mais velhos que passaram ali pelas agruras da vida parece que não ligam tanto de viver num certo anarquismo capitalista. O caso do Milei parece que ele conseguiu converter uma parte dessa população mais jovem que está ali sofrendo do desemprego, de uma pobreza, para essas ideias, porque o percentual, né, o tamanho da vitória dele indica que ele não teve votos, né, só numa faixa etária, ou seja, ele conseguiu sim furar muito daquela atratividade que o peronismo tem sobre os mais jovens.
Professor, vamos falar de Brasil. O que, que o Brasil ganha com a entrada de Javier Milei na presidência da Argentina? Ou o que, que o Brasil perde com a entrada dele agora no país vizinho?
Olha, historicamente, para nós, sempre pouco importou quem era o presidente argentino, né? O Brasil nunca precisou saber o que aconteceria, mas nessa atual eleição nós tivemos uma mudança de governo no Brasil e o atual governo participou mais ativamente desse momento político da Argentina, inclusive com a participação do, né, já três vezes presidente e prefeito de Araraquara, Edinho Silva, uma vocalização por parte do presidente da República, nosso chefe de Estado, sendo pró o atual, a situação, né, na figura do Sérgio Massa, que é o sucessor escolhido pelo Alberto Fernandes, que é o presidente que está de saída. Então, o Brasil, nesse momento, via, né, a atual presidência, né, a chefia ali de Estado e também do partido do atual presidente, se envolveram muito profundamente nisso. E, claro, né, com butinadas de ambos os lados, do lado do Milei também e do lado do Brasil também. E agora, né, a não ser que eu ainda não tenha visto essa atualização, até onde eu sei não houve ali um cumprimento formal por parte do presidente do Brasil, né, Luiz Inácio Lula da Silva, a Javier Milei, sendo que o próprio Sérgio Massa, né, já reconheceu a derrota e o próprio Alberto Fernandes já se reuniu pessoalmente com o Milei, né? Ou seja, então o Brasil, digamos, está levando essa mágoa um pouquinho além do que os próprios envolvidos, né? Então talvez a gente tenha que contar ali que vai ter uma visão um pouco mais diplomática e pragmática por parte do Lula, né? E vão ver se o Brasil realmente quer esse papel de mediador, né? E de neutralidade diplomática. Quando você é neutro diplomaticamente, você acaba tendo que sentar com todo mundo. E aí você tem que ter uma certa equidistância ideológica, né? Então o Brasil talvez na próxima semana ou durante essa semana reveja isso e, claro, seria muito importante que o Brasil e o chefe de Estado brasileiro comparecessem à posse, né? Ainda mais se o próprio Alberto Fernandes vai fazer a transmissão do cargo, né? Se o próprio presidente, que sofreu ataques tão duros do Javier Milei e é derrotado por ele, na figura do seu sucessor, vai fazer toda a transmissão de cargo, né? Não tem por que o Brasil querer ser mais realista que o rei nessa situação.
O senhor tem razão. O Brasil, até agora, o presidente Lula deu os parabéns pelo processo da eleição argentina.
Sem citar.
Mas não citou o Javier Milei. E o Gustavo Petro, da Colômbia, foi o único que lamentou a vitória do Milei. Como é que o senhor enxerga isso?
Olha, Melina, o que a gente vê na América do Sul e um pouco na América Latina, mas sobretudo na América do Sul, é um alinhamento de grandes partidos e grandes forças políticas, né? Ou seja, então o Partido dos Trabalhadores, que provavelmente é o maior partido político da América do Sul e um dos maiores partidos políticos do hemisfério ocidental, ele conseguiu fazer grandes alianças diplomáticas e ele participa ativamente de algumas campanhas, né? Ou seja, ele tem aliados internacionais, tem uma vida internacional o Partido dos Trabalhadores. E alguns desses grupos têm buscado também ter essa projeção, ou seja, uma visão de que alguns países querem participar disso que nós chamamos América do Sul. Então nós vamos ter isso em Colômbia, tem a Venezuela, o Equador, ou seja, cada um desses países começou a ter um caderno mundo, né? Antes só tinha o caderno política local, né? Ou seja, agora cada país parece que começou a ter o caderno internacional na cabeça das pessoas, né? Ou seja, isso era antes uma realidade estrangeira, né? Ou seja, os britânicos pensavam popularmente em relações internacionais, relações externas. Os americanos também, né? No restante da América do Sul, né? Da América e na América do Sul em particular, esses assuntos externos não eram do interesse das pessoas, ou seja, e dos próprios políticos, né? Os assuntos eram sempre muito paroquiais. Há uma mudança tanto da esquerda quanto da direita, ou seja, a direita também foi se reorganizando, o próprio Bolsonaro e a sua família, os seus aliados, também sendo muito vocais com relação ao Javier Milei, o próprio Javier Milei fazendo menções à política brasileira. Então nós estamos num momento diferente, que esses países estão saindo do que nós poderíamos chamar de isolacionismo, né? Ou seja, de cuidar do seu próprio nariz e não se meter muito no quintal do vizinho. Todo mundo está se metendo um pouquinho, querendo dar pitaco. E claro, né, uma hora nós vamos aprender a fazer isso com um pouco mais de garbo e elegância. Por enquanto, parece um pouco de várzea, né? De pelada de fim de semana.
Professor Alexandre Pires, vamos fazer um exercício aqui de meio econômico, meio sensorial. Para o brasileiro que antes se gabava de estar com o dinheiro para ir à Argentina fazer turismo e comer bem em lugares ótimos, que não conseguiria comer aqui, comprar coisas e produtos e serviços lá muito mais baratos do que aqui, essa realidade vai ser mudada em pouco tempo, não?
Olha, no momento atual vai ficar melhor, né? Ou seja, há uma tendência a uma desvalorização grande, né, do peso, ele tem que ser desvalorizado. O dólar oficial, em algum momento, vai ter que ficar mais próximo do dólar paralelo, do dólar turismo. Então, o brasileiro vai continuar surfando nessa onda aí da Argentina barata, né? Ou seja, a Argentina vai ter que passar por uma reestruturação. Então, para fazer essa reestruturação, ela vai ter que fazer ajustes. E esses ajustes vão tentar dar o tamanho certo dessa economia. É uma economia que nos últimos anos tem perdido produtividade. Ou seja, é uma economia que os ativos valem menos do que se espera. A moeda não vale nada, né, do que o mercado coloca como valor real dela. Então você vai ter um reajuste, então a Argentina continua boa. E aí nós temos um outro detalhe importante, né? Caso o Javier Milei faça uma das suas promessas, que é acabar com os impostos sobre as exportações agrárias, o Brasil ainda vai começar talvez a ter um trigo mais barato. É claro que a soja e outras coisas que a Argentina faz vão competir conosco, mas isso talvez force ali um processo deflacionário, então o Brasil consiga sentir um pouquinho de alívio vindo também de ventos argentinos, né? Ou seja, então para nós não fica ruim, né? Ou seja, não é o fim do mundo. Acho que vai dar para ir para Buenos Aires, tomar vinho, comer empanada e ainda talvez comer um pãozinho aqui na padaria do Brasil, pagando um pouco mais barato.
Melina tá rindo, o senhor percebeu, né?
Professor, o Milei prometeu também acabar com a inflação de 18 a 24 meses. É uma meta muito ambiciosa dele?
Eu acredito que sim. A meta é um pouco ambiciosa, a não ser que ele tenha uma informação que nós não temos. E qual seria essa? É que existem ativos, né, e aí eu vou ser mais claro, ou seja, existem ali dólares que permitiriam que o Banco Central fosse saneado, né, sem que a Argentina tivesse que ficar emitindo os seus papéis podres da sua dívida pública. Ou seja, então ele sabe que ele vai fazer algo que consegue trazer esses dólares via FMI, via cidadãos argentinos, né, e que ele consiga ali via exportações agrárias fazer caixa, né? Ou seja, começar a receber mais dólares. Então, rapidamente ele ajusta isso e aí ele faria, digamos, não sei como, para qual caminho que ele vai, seja dolarização, seja caixa de conversão, seja simplesmente um saneamento do Banco Central, ele vai para aquilo que o Brasil viveu entre 93 e 94, que são as medidas de emergência fiscal, ou seja, vamos ajustar a conta, que ajustando as contas, as pessoas vão achar que a Argentina vai pagar o que deve. Achando que vai pagar o que deve e vai conseguir fechar as contas no azul, então as expectativas mudam. As expectativas mudando, elas vão achar o seguinte: olha, a inflação vai diminuir. Então, como a inflação vai diminuir, se torna uma profecia que se autorrealiza. Né? Então ela consegue fazer com que todas as expectativas convirjam na mesma direção e aí ele conseguiria dar esse salto tão rápido, esse choque de 18 e 24 meses. Eu não acredito nesse prazo porque o real não conseguiu ter essa velocidade, né? Ou seja, o real ele consegue dar um choque muito forte entre 93 e 94, ou seja, praticamente um ano e pouquinho, mas ele já vinha passando por algumas medidas, ou seja, o Brasil já tinha sofrido muito com ajustes desde os governos anteriores, havia uma certa comoção nacional com relação à inflação, né? O argentino ainda não, né? Ou seja, você tem que convencer vários atores, inclusive os peronistas e kirchneristas, que a inflação é um problema. Se ele conseguir fazer isso, ele consegue as mudanças no Congresso, consegue encolher um pouco esse Estado e fazer com que a Argentina caminhe para isso. Eu acho que uma meta de 4 anos, trazer talvez para 2 dígitos novamente e depois, quem sabe, ali daqui uns 4 anos chegar em 10%, seria um pouco mais realista. Um pouco mais realista, ou seja, ao longo do governo dele, ele trazer a Argentina para níveis inflacionários comuns. Né? Mas pode ser que ele tenha um dado, Melina, que nós não temos, e esse é o problema da gente falar de uma realidade em uma economia que, ao longo dos últimos anos, escondeu muita informação. A Argentina, inclusive, teve crises gravíssimas com a comunidade internacional por manipular dados. Então, como nós não sabemos a real situação, da Argentina, talvez um economista ali como Javier Milei, que está dentro daquela política, ele saiba de algo que nós não sabemos, mas 18 meses com certeza é muito otimismo.
Professor, no passado aqui no Brasil, um ministro falou que era bom para os Estados Unidos, era bom para o Brasil, mostrando um alinhamento. Só acredita que essa deve ser a batida da Argentina agora? O que seja bom para os Estados Unidos será bom para a Argentina?
Olha, fazer uma aproximação com os Estados Unidos via dolarização é sempre arriscado, né? Ou seja, porque os Estados Unidos são uma economia muito mais produtiva, é muito mais diversificada, né? Uma potência mundial, uma economia gigantesca, integrada com o mundo todo. Se você adota a moeda dos Estados Unidos, você acaba tendo que buscar uma conversão com os outros padrões dos Estados Unidos, que é o que acontece na zona do euro. Quando a Croácia quer entrar na zona do euro, ela passa por um período longo de reformas para que ela fique mais parecida com os outros países da zona do euro, para que ela consiga usar aquela moeda, né? Que às vezes é uma moeda muito forte para uma economia muito fraca. Então tem que ter um processo de convergência, que é o que nós podemos chamar de uma certa homogeneização dessas economias. A Argentina não é parecida com a economia americana, então ela vai ter dificuldade de manter o dólar como sua moeda. É o que acontece com o Equador. O Equador sofre muito para manter o dólar como moeda. O Brasil passou por isso também. A Argentina já viveu isso, né? Quando ela teve a caixa de conversão, que era um peso para um dólar durante o Menem. O Brasil fez isso com o Plano Real, que era uma dolarização disfarçada. Foi muito difícil manter, tanto é que tivemos que ter a máxima desvalorização de 98 e 99 para mudar o nosso regime, e aí a gente foi para uma outra política monetária. Então, a Argentina está fazendo uma aposta que talvez não fosse melhor. Eu, né, se tivesse que aconselhar, eu ia falar para vocês, olha, vocês são muito mais parecidos com os brasileiros. Se vocês querem uma moeda, né, era melhor vocês pegarem um real, né? Não para adotar o real, mas talvez fazer uma caixa de conversão e um programa ali de paridade monetária e cambial com o real, que é uma economia com a qual a Argentina tem muito mais vínculos e semelhanças. Então, a variação do real em relação às outras moedas do mundo estaria muito mais harmônica com as variações que a Argentina precisa do câmbio. Ou seja, toda a economia precisa um pouco que o câmbio suba, desça para ir acomodando choques, né? A economia americana está sujeita a choques que são completamente diferentes dos choques que a Argentina passa. Então vai ter uma hora que o dólar vai estar valorizando e a Argentina precisava de uma moeda mais fraca. Vai ter uma hora que o dólar vai estar ficando mais fraco e a Argentina precisava de uma moeda mais forte, né? Porque os ciclos econômicos dos dois países são muito distintos, né? Tanto é que a Argentina está afundando há um bom tempo e os Estados Unidos estão indo muito bem, obrigado. Então tem que tomar cuidado com essas soluções que pareciam verdadeiras, Marcelo, nos anos 80. E por que elas eram soluções verdadeiras nos anos 80? Porque se nós olhássemos o mapa comercial e de investimentos dos anos 80, nós veríamos o quê? O grande parceiro dos países sul-americanos, né, era o país chamado Estados Unidos. Então ele era o grande parceiro, né, o grande parceiro do Brasil, o grande parceiro da Argentina. Então você adotar a moeda dele parecia uma solução simples, né? Ou seja, olha, ele é um grande parceiro, é a principal economia. Quando lá as coisas estão ruins, ficam ruins para nós. Quando lá as coisas estão boas, ficam boas para nós. Esse ciclo sincrônico, essa sincronia do ciclo econômico, isso já não existe, né? Isso já se quebrou. Então, espero, né, que o governo argentino tenha um pouco de pragmatismo e faça uma análise bastante apurada dos dados, né? Existem boas teorias e boas técnicas de análise para mostrar que esse caminho talvez seja temerário.
Tá certo, nós conversamos com Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC. Professor, muito obrigado, o senhor deu uma aula de Argentina aqui pra gente. A gente sai com aquela cara de vamos esperar para ver o que vai dar, fora a Melina, que riu bastante quando o senhor garantiu aqui que para quem quer visitar a Argentina, não vai ter problemas ainda.
Olha, não tô dando risada de zombaria, não, foi só uma gracinha, o professor entendeu. Obrigada, professor.
Que a empanada deixa todo mundo feliz.
Com certeza.
Com vinho, então,
o doce de leite argentino, né, o alfajor. Um abraço, claro. Professor.
Obrigado, professor.
Um abraço, é um prazer estar com vocês.
Tchau, tchau.
Tchau.
bem interessante essa entrevista. O professor falou bastante sobre as consequências geopolíticas também aqui para o contexto sul-americano da eleição do Milei. E agora a gente tem que acompanhar, né, a Argentina. Será que ele vai conseguir cumprir essas promessas, promessas para algumas pessoas meio loucas que o Milei fez?
É, a situação é que daqui a 4 anos vamos saber se o Milei foi mais um daqueles que se apresentam como o diferente, aquele que está fora do campo político e se apresenta como uma salvação, que a gente sabe que infelizmente não dá certo, mas vamos aguardar essa virada da Argentina, porque a situação realmente é muito difícil para eles.
Muito difícil. A gente tem observado que em situações de tormenta os países acabam elegendo extremos, né? Vamos chamar agora o segundo convidado do dia.
A gente conversa agora com Pedro Costa Júnior, analista internacional e editor do canal O Mundo é um Moinho no YouTube. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, Pedro.
Muito prazer, Marcelo, falar contigo, com a Melina. Sempre muito bom estar aqui no Mundioca.
Pedro, nem sei por onde começar, são tantas perguntas. Milei eleito novo presidente da Argentina, vai herdar uma Argentina com 143% de inflação anual. Como é que ele deve lidar com essa questão?
Olha, Melina, a primeira questão é tentar entender o tamanho do problema que o Milei está recebendo aí, né? Esse problema, ele não é fruto do governo atual, do governo Fernandes e do governo Kirchner, né, que é atual vice-presidente, tampouco do ministro Massa, o ministro da Economia Massa. Ele é um problema que vem de longe, é um problema estrutural, não é um problema conjuntural. É verdade que o governo Fernandes foi muito mal na economia, é um governo que não conseguiu solver o problema, mas é um governo que continuou o problema. Disse que conseguiria resolver, claro, essa é a promessa de campanha de todo o governo, e que o Milei corre o perigo também de cair nessa armadilha, ou seja, de pegar esse problema e dizer que vai enfrentar e ao final de 4 anos não fazer, porque é um problema estrutural, é um problema que vem lá de trás, é um problema que vem do governo Macri, mas também não é só do Macri, ele se agravou no Macri, mas que a gente tem que vir lá na virada dos anos 90 para os anos 2000. E aí é o grande perigo que o Milei pode escorregar. Por quê? Nos anos 90, e eu vou voltar aqui nos anos 90 e vou avançar brevemente, teve o governo Menem. O governo Menem foi eleito e reeleito pelos argentinos, e foi o período em que os argentinos passaram por uma abertura financeira e comercial visceral, né, digamos, quase que extravagante, e de privatizações muito fortes, né? Dentre elas a petrolífera YPF, que depois viria a ser reestatizada os governos Kirchner, e que agora o Milei disse na sua posse que vai voltar a privatizá-la. Então, eu estou pegando a YPF como um símbolo, um signo dessas ondas de privatização, mas a verdade é que no governo Menem, a Argentina privatizou tudo, não ficou um poste na Argentina. Porque a ditadura militar argentina já teve um caráter privatista, diferente da ditadura militar brasileira, que obviamente foi uma ditadura militar muito draconiana, né? Muito autoritária e opressiva, enfim, assassina, não é? Mas a ditadura brasileira teve um caráter econômico desenvolvimentista. Então o Brasil cresceu durante a ditadura militar, era o país, na verdade, que mais crescia no mundo entre os anos 50 e 80, o Brasil crescia na média de 7% ao ano. E a ditadura argentina, assim como a ditadura chilena do Pinochet, foi uma ditadura que já trouxe os preceitos da chamada Escola de Chicago, né, de Milton Friedman e seus asseclas. E depois, nos anos 90, então eu trago aqui o contexto da ditadura, nos anos 90, aquilo que começou na ditadura argentina com relação à abertura da financiarização brutal da economia continua no Menem, e o que isso desencadeia? Desencadeia, finalmente, naquilo que na Argentina foi o trauma coletivo econômico deles, que foi o curralito. O curralito passa pela dolarização da economia. A dolarização foi feita pelo ministro Cavallo no governo Menem. Ora, isso quebrou a Argentina, levou a Argentina até então ao seu maior empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional, até então no FMI, derrubou 6 presidentes argentinos num curto espaço de tempo, o último deles, o Fernando de la Rúa, saiu fugido da Casa Rosada de helicóptero. As pessoas, os argentinos, argentinas tomaram as ruas. Eles batiam panela lá originalmente, porque batiam panela porque não tinham o que comer. Essa era a verdade. E o grito naquele momento era que se evadiam todos, ou que todos vão embora. Então, o governo Kirchner, ele reequilibra um pouco a situação na Argentina. E, finalmente, vem o governo Macri com as mesmas medidas de Menem. O Macri, que é um personagem central agora no governo Fernandes. O governo Fernandes vai ter o Macri como um pilar aí, pelo menos nesse primeiro momento. E o Macri, ele mais uma vez volta com as medidas análogas ao do governo Menem, de financiarização brutal, que são muito alinhadas ao que ficou conhecido em toda a América Latina nos anos 90 como consenso de Washington. se mostraram muito limitadas lá atrás, já nos anos 90, e que ele retoma agora, no segundo decênio dos anos 2000, quer dizer, e que vai trazer a Argentina para a sua maior dívida na história com a FMI, superando lá atrás o Corralito. E que, na verdade, não só é a maior dívida da história da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, mas isso é chocante, é a maior dívida da história do Fundo Monetário Internacional, do próprio FMI, é a dívida feita no governo Macri. Bom, vem o governo Fernandes, totalmente amarrado diante disso, né? Não há política econômica soberana que é possível fazer diante dessa dívida externa, e entrega o país nessa situação catastrófica, numa tragédia que é uma das maiores inflações do mundo, de 142%. Então, para fechar, o Javier Milei pega um país arrasado, um país quebrado, com uma economia quase que de guerra, e isso é o mais delicado, com uma proposta ou com propostas, com receitas, com receituário, que se aproxima daqueles que levaram a Argentina a essa própria crise.
Essa questão dele se lançar como um outsider ou como alguém aquém da política favoreceu em quanto a aceitação dele pelo povo argentino, na sua opinião?
Olha, de certa maneira, isso foi decisivo para a vitória dele, porque são duas questões aí, Marcelo. A primeira questão é que o Pepe Mujica disse isso, né? Em nenhum país do mundo um candidato governista, como foi o caso do Massa, é ministro da Economia, sobretudo, ou seja, identificado como um dos grandes, ou mesmo o principal responsável pela tragédia econômica que a Argentina vive neste momento, para o eleitor, que é essa inflação de mais de 140%, em nenhum país do mundo o candidato governista ele conseguiria se eleger, sequer chegar ao segundo turno. Então, isso é muito evidente. Quer dizer, a vitória da oposição na Argentina era praticamente certa, dado esse quadro. Agora, o Milei se torna competitivo porque ele se insere, vencedor, portanto, ele se insere numa onda, digamos, da ultradireita global, se organiza a partir da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. O Donald Trump é o emblema máximo disso. Nos Estados Unidos, esse movimento é conhecido como alt-right, que é a nova direita que engoliu o Tea Party, engoliu a ala mais conservadora do Partido Republicano, engoliu o próprio Partido Republicano tradicional, os nomes tradicionais do Partido Republicano, de maneira que o Partido Republicano se tornou um partido eminentemente trumpista. Trump, que é um outsider por excelência, né? Quer dizer, ele vende essa figura e as pessoas compram essa figura, ele conseguiu fazer isso e se tornar um modelo. E a partir de um ideólogo, digamos, o guru dele, para usar uma expressão mais conhecida aqui no Brasil, é o Steve Bannon, grande arquiteto dessa nova direita internacional. E a partir daí, essa figura do outsider, ou seja, aquele que vem de fora para resolver os problemas da política, mas que tem um discurso político, que é um candidato político e quer ser um político, né? Tudo isso é meio contraditório, ele se torna uma figura mais forte. E aí, digamos, os tentáculos dessa extrema-direita global, eles são muito organizados. Esse é um ponto muito importante, porque o Steve Bannon nomeou como, digamos, um representante, um embaixador, ele ungiu a figura do Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, para ser esse representante da extrema-direita na América Latina. Então, perceba que o Eduardo Bolsonaro, que estava agora na Argentina, ele esteve em todas as campanhas, praticamente em todas as campanhas, dos candidatos presidenciais que foram para o segundo turno. Alguns saíram vencedores, outros não, aqui na América Latina. O Bannon também, que está por trás da campanha do Trump, né, ele alega que, lá desde o início, né, ele matizou isso muito bem, que a ponta de entrada da extrema-direita na Europa é a Itália, seria a Itália. Porque a Itália, enfim, é um debate todo, mas a Itália é o berço do catolicismo. Então, essas imbricações, esses tentáculos com o catolicismo, seriam um ponto de difusão dessas ideias da extrema-direita. Olha, a Roma é o Vaticano, é o Papa. Então, é preciso conquistar a Itália. Bom, todo mundo sabe que quem dirige a Itália hoje é uma candidata de extrema-direita, a senhora Giorgia Meloni. Né? E assim foi também com Boris Johnson, que herdou, né, deixou de herança, né, quer dizer, que legou, deixou como legado o Brexit. E também era uma figura muito semelhante ao Trump. E assim foi com o próprio Bolsonaro aqui no Brasil, que foi eleito, quase reeleito, e assim agora Javier Milei. E outras figuras que chegaram ao segundo turno na América Latina e não venceram por muito pouco. Não venceram por 1% ou 2%, como foi as eleições aqui mesmo do próprio Bolsonaro. Então, todas essas figuras, elas passam por essa, digamos, embalagem do outsider, do homem que vai drenar o pântano, como diz o Trump, né? E aí essa drenagem do pântano é livrar da corrupção. O próprio Milei usou lá o que se evadem todos, o panelaço de 2001, da virada do século, depois da crise do menemismo, e ele usava isso nos gritos dele, né? Quer dizer, que se evadem todos os políticos tradicionais. Eu sou o novo. Então vai nesse sentido. Há questões estruturais que podem ser discutidas com relação a isso, que demandaria um pouco mais de tempo. Mas me parece que nesse primeiro momento é importante dizer que eles fazem parte de uma orquestra internacional organizada a partir da ultradireita norte-americana, chamada Alt-Right, que tem como grande mentor o Steve Bannon. Óbvio que ele não é o único, há uma equipe muito organizada. O grande símbolo e, portanto, líder disso é Donald Trump, que pode voltar a ser presidente dos Estados Unidos exatamente daqui a um ano, em novembro do ano que vem, e que lidera todas as pesquisas, diga-se de passagem, hoje, tanto no colégio eleitoral como no swing states, e que tem outros tentáculos e representantes na América Latina, na Europa, no mundo, no qual o Javier Milei é um destes, se insere num destes e teve sucesso agora, nesse domingo, na Argentina.
Agora, com relação ao BRICS, vários momentos durante a campanha o Milei disse que não interessava entrar no BRICS, e uma potencial ministra dele, a Diana Mondino, disse que também não seria bom para a Argentina entrar no bloco. Como é que vai ficar essa questão?
Excelente pergunta, Milena. A primeira coisa que eu queria dizer, né, de saída, é que os BRICS, eles vão continuar existindo com ou sem a Argentina. Quer dizer, os BRICS são uma coisa muito maior do que a Argentina, do que a própria América Latina. É interessante que eles tenham os seus tentáculos na América Latina, né? Não vamos falar aqui da importância do Brasil para os BRICS, mas se a Argentina, por acaso, não entrar nos BRICS, como supostamente é cogitado no governo Milei, na declaração da própria potencial ministra das Relações Exteriores do governo Milei, os BRICS vão continuar muito bem obrigados, digamos assim, né? Eu conversei essa semana com diretores e, na verdade, uma representante diretora dos BRICS aqui na América Latina, e ela disse exatamente isso. E um grupo que nós temos, e é isso. Quer dizer, a Argentina precisa mais dos BRICS, obviamente, que os BRICS da Argentina. A Argentina, como a gente disse aqui previamente, tem a maior dívida da história do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que é profundamente ligado à ordem liberal construída pelos Estados Unidos e pela União Europeia no pós-guerra, reafirmada em 91, com a vitória na Guerra Fria, que é uma ordem que está em declínio. Vamos lembrar que os BRICS hoje têm uma economia juntos, os BRICS 11, os BRICS estendidos, os BRICS Plus, os BRICS 11, como queiram, têm uma economia maior do que a do G7. Era, até então, as 7 economias mais ricas do mundo e o maior PIB somado do mundo nessas geometrias políticas, econômicas, nesses acrônimos. E os BRICS passam a ser o grupo econômico a partir de janeiro, com a entrada dos novos membros dos BRICS, seja o BRICS 10 ou o BRICS 11, fala-se já dentro dos BRICS num possível BRICS 10, essa nomenclatura já está correndo dentro dos partners dos BRICS, né? Isso pode acontecer, mesmo que, ainda que BRICS 10, os BRICS vão ser a maior economia do mundo, vão ser os maiores produtores de petróleo do mundo, com a entrada de Irã, com a entrada da Arábia Saudita e com a entrada dos Emirados Árabes. Eles são uma espécie de novo OPEP do sistema internacional também. E a Argentina, obviamente, uma saída da Argentina é a saída pela Eurásia, é a saída pelos BRICS, é a saída pela China, pelas novas rotas da seda, que a Argentina, inclusive, está em processo de entrada no governo Fernandes. Ela fez esse movimento, que, por exemplo, o Brasil não fez ainda. E a Argentina pode ser uma saída. Os investimentos na Argentina, da China, são os maiores que a Argentina tem. A Argentina é o principal investidor, o principal parceiro comercial da Argentina hoje é a China, depois o Brasil e depois os Estados Unidos. Então, parece um movimento contraintuitivo essa saída dos BRICS, mesmo antes da entrada com relação à Argentina. Ou seja, a Argentina tem a perder. Uma outra questão ainda é que a fila de entrada para os BRICS é uma fila gigantesca. Há países de todos os continentes do sistema interestatal capitalista que querem entrar nos BRICS para ontem, né? Aqui na América Latina mesmo a gente pode citar mais de uma dezena, né? Desde a Bolívia, aqui nosso vizinho, Venezuela, Colômbia, enfim, são diversos países, para não falar na Eurásia toda, que vários países também têm esse anseio. Então, a Argentina tem um movimento privilegiado hoje, um movimento privilegiado que é essa possibilidade de entrar nos BRICS, receber investimentos chineses, investimentos indianos. A Índia hoje é a economia que mais cresce no mundo, a China é a segunda maior economia do mundo, vai se tornar a maior economia do mundo, já é a maior em paridade per capita. e vai se tornar, por compra, né, por poder de compra, e vai se tornar a maior economia do mundo a mais ou menos em 2030, né, algo como assim. Isso é um consenso entre economistas ocidentais, o chamado Ocidente Coletivo, o Ocidente Estendido, dos economistas eurasiáticos. Então, a Argentina não faz digamos, não se aproximar de China e Índia, principalmente, e claro, do Brasil, a partir dos BRICS, ela faz um movimento contrário aos interesses nacionais e aquilo que pode ser uma tábua de salvação para a sua economia.
Mas, Pedro, você acredita nisso? Isso eu te pergunto porque o Milei, dando entrevistas, ele falou assim, ó, uma coisa é a minha opinião pessoal. Por mim, eu só faria negócios com Estados Unidos, Israel e Europa. Mas o mercado vai mandar. Então, eu não vou me meter no que o mercado manda. Mas, por mim, eu não faria. Você acha que, efetivamente, ele vai fazer isso? Ficar longe de China, longe de Brasil, países que meio que sustentam a economia argentina, de certa forma?
Economicamente é mais difícil porque as ligações vão além das relações presidenciais, enfim, e de governo. Agora, politicamente, isso tem custos, né? E diplomaticamente também tem custos, e esses custos políticos e diplomáticos, eles podem produzir alguns custos também em nível comercial, em nível econômico. Podem produzir. É claro que, a partir do momento que os Estados Unidos têm essa expressão, né, que o presidente senta na cadeira, toda a burocracia, todo o status quo, todo o aparelho de Estado, ele vai constranger as forças do presidente. E, claro, o Milei ainda tem um congresso para negociar, que não é um congresso de oposição, que não é um congresso favorável, é um congresso peronista, na sua maioria. Agora, o peronismo também é tudo. Direita, centro, esquerda, ele pode negociar com... ele vai precisar do Macri, né? O Macri já está com ele, a Patricia Bullrich está com ele, que foi a terceira candidata votada, foi bem votada, e ele vai contar muito com o Macri, que foi presidente, que tem articulações políticas, e vai tentar negociar com, vai ter que negociar com os peronistas que pensam como ele. Também, diga-se de passagem, não são poucos, porque o peronista é um amálgama que, se a gente for falar aqui, precisaria de um podcast de 4 horas e meia. De qualquer maneira, a gente pode pensar nas experiências que foram feitas, né? Falava a mesma coisa do Trump. E o Trump fez muitas coisas que muitos apostavam que ele não conseguiria fazer. Muitos apostavam que o Trump não duraria 6 meses. Né? E o Trump, ele não só durou 4 anos, como ele foi competitivo para a sua reeleição, como ele pode voltar agora, segundo todas as pesquisas norte-americanas. Né? E a mesma coisa você falou do presidente Bolsonaro. Né? Agora, esse sujeito não vai durar, sequer ele vai durar 4 anos. Né? Ele não só durou 4 anos, como ele quase foi reeleito. E causou problemas com a China, né, por questões muito pequenas, por um chanceler completamente inepto no primeiro governo, que fazia provocações baratas, um ministro da Educação que vivia numa realidade paralela, um ministro do Meio Ambiente que fazia piadas em tweets xenófobas com relação ao nosso principal parceiro comercial, e tudo isso nos trouxe problemas com relação à principal economia que desponta no mundo e à grande superpotência geopolítica e geoeconômica do mundo, junto com os Estados Unidos, que é a China, e depois nos causou problema até com os Estados Unidos, quando o Biden venceu. Então, eu acho que não é bom subestimar o grau de delírio dessa gente que anda sendo eleita. Eles podem fazer muitos estragos aí, que dificultam a vida da população, do povo aí argentino e da onde quer que seja no dia a dia.
Tá certo, a gente conversou com o Pedro Costa Júnior, analista internacional e editor do canal no YouTube O Mundo é um Moinho. Muito obrigada, Pedro, por estar com a gente mais uma vez. Vamos continuar conversando.
Melina, sempre um prazer estar aqui com você, com o Marcelo e com o público qualificado do Mundioca. Grande beijo.
Realmente, essa é a situação. Javier Milei, ultraliberal, na presidência da Argentina pelos próximos 4 anos, a partir do próximo dia 10 de dezembro. Está chegando a hora de chamar...
O Mundo Bizarro. Vamos nessa.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, você que conhece bem o ramo imobiliário...
A gente vai tentando aprender cada vez mais.
Você vai gostar de ouvir esse Mundo Bizarro de hoje. Não sei se você já viu alguma casa como essa aqui do Mundo Bizarro.
Diga.
Uma casa em San José, Califórnia, Estados Unidos, recentemente foi colocada à venda por US$1,5 milhão, ou seja, 7,7 milhões de reais. Tem muitas vantagens, é espaçosa para as famílias grandes, é perto de shopping e fica numa área segura. E a oferta ainda vem com um brinde.
Qual brinde?
um laboratório para produzir drogas.
Como é que é?
Um laboratório para produzir drogas.
Explica aí pra gente, que essa daí eu não entendi, não.
É, que o antigo proprietário usou a garagem para fins ilegais, com a produção de metanfetaminas até março, e o laboratório ainda tá lá. Inativo, entretanto. Peter Karasev, de 36 anos, foi preso em março depois da descoberta da atividade criminosa no endereço, de acordo com o Washington Post. De acordo com a imobiliária Keller Williams Realty, o imóvel é classificado pelas autoridades locais como contaminado. Um porta-voz do Departamento de Saúde do Condado de Santa Clara disse num comunicado que ninguém pode entrar na casa até que ela seja descontaminada. Então não deveria estar à venda também, já que ela está com esse laboratório para produzir droga, né?
Realmente.
Que raio de notícia é essa?
Que coisa é essa? O cara ganha de presente, né? Presente entre aspas, um laboratório de metanfetamina.
Não queria uma casa dessa. Como é que você vai explicar que tem um laboratório para produzir? Ah, mas não, esse era o antigo proprietário.
Foi
o
inquilino.
É. A polícia não quer saber não, né? Lei é lei.
Rapaz, o que me chamou a atenção é que eles, mesmo assim, botaram para venda e vambora.
Problema do próximo,
problema,
né?
Problema do próximo.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Espero que vocês tenham gostado, assim como nós, do programa de hoje, falando sobre a eleição argentina.
É, Milei eleito, seja o que Deus quiser, e a gente vai continuar acompanhando a situação dos nossos irmãos. É um recadinho, Marcelo, @mundioca com K no Twitter e mundioca.podcast no Instagram.
A gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima.
Beijo pra vocês. Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.